Olá, boa tarde. Na tempestade Kirk, que está a atingir o arquipélago, provocou esta madrugada 3 ocorrências em 3 ilhas, Terceira, Faial e Flores. Segundo o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Bruno Nogueira, tratou-se de uma noite sem grandes constrangimentos.
Foi então uma noite sem grandes constrangimentos, onde apenas se registrou uma pequena ocorrência na Ilha das Flores, numa pequena barraca de madeira no Mercado Municipal de Santa Cruz. Esta pequena ocorrência foi, aliás, detectada pela nossa equipa que estava no terreno, que foi destacada para a Ilha das Flores. Portanto, não foi nenhuma ocorrência que tivéssemos sido chamados para atender. Entretanto, já durante a manhã tivemos registro de mais duas pequenas ocorrências, uma no Faial, um posto de eletricidade inclinado, que já foi entregue à EDA, está devidamente limitado e está a ser corrigido, e outra, uma árvore caída aqui na zona da Angra do Heroísmo, com obstrução parcial da via, mas que já está completamente resolvida. Portanto, foi efetivamente uma noite calma.
Nesta operação estão empenhados 76 operacionais dos corpos de bombeiros dos grupos Ocidental e Central, com apoio de 23 viaturas que se irão manter no terreno em observação até ao fim do aviso laranja em vigor. Face ao aviso em vigor, emitido pelo IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Proteção Civil recomenda à população que continue a adotar as medidas de autoproteção. E a tempestade Kirk, que está então a passar esta terça-feira a norte do arquipélago dos Açores, tem provocado precipitação forte, aumento da intensidade do vento e da agitação marítima. Segundo um comunicado da Delegação dos Açores do IPMA, a tempestade completou a sua transição para ciclone extratropical e pelas 21 horas de ontem tinha o seu centro a cerca de 500 quilómetros a noroeste dos Açores, mais especificamente na Ilha das Flores, e deslocava-se para leste.
A tempestade irá passar ao norte do arquipélago durante o dia de amanhã, dia 8, condicionando o estado do tempo em todas as ilhas, provocando precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovada, um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima. Prevê-se rajadas até 115 km por hora e ondas poderão atingir os 11 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima no grupo ocidental. Já no grupo central são esperadas rajadas até 90 km por hora e ondas que poderão atingir os 8 metros de altura significativa e 15 metros de altura máxima. No grupo oriental, prevê-se ondas que poderão atingir os 6 metros de altura significativa e 12 metros de altura máxima.
Carolina Medeiros, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As vias municipais das freguesias da Fajanzinha e da Fajangrande na Ilha das Flores estão interditas a pessoas e veículos devido à passagem desta tempestade tropical. Beto Vasconcelos, vice-presidente da Câmara das Lajes, disse à Lusa que, na sequência dos avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, focou-se mais a preocupação nestas zonas, na zona oeste da ilha, que são as que deverão ser mais afetadas caso se venha a verificar o que está previsto. Por outro lado, as viagens marítimas entre as ilhas dos grupos Ocidental e Central estão canceladas devido então à aproximação do ciclone Kirk.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A diretora clínica do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, Paula Macedo, foi indigitada como nova presidente da Unidade de Saúde. Anunciou ontem o Governo dos Açores, que justificou a escolha com a prioridade clínica. De acordo com uma nota, o chefe do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, agradece à anterior presidente, Manuela Gomes de Menezes, pela missão cumprida, defendendo que é necessário existir uma prioridade clínica após o incêndio ocorrido na Unidade de Saúde a 4 de maio. Bolieiro justifica também a indigitação de Paulo Macedo com a necessidade de concretizar as grandes opções de funcionalidade do Hospital Novo, referindo-se à requalificação estrutural de que o H10 vai ser alvo.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O Conselho de Ilha da Terceira quer alterações ao modelo de transporte marítimo de carga para a ilha e uma maior previsibilidade nas ligações aéreas de passageiros entre o aeroporto das Lajes e o estrangeiro. Numa reunião realizada na Praia da Vitória, Marcos Couto foi reeleito para mais um mandato como presidente do Conselho de Ilha da Terceira. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Conselho de Ilha da Terceira reelegeu ontem Marcos Couto para mais um mandato como presidente do órgão consultivo. Ora, ontem, em reunião decorrida na Praia da Vitória, o Conselho de Ilha da Terceira voltou a apontar baterias aos transportes, nomeadamente à Azores Airlines, por causa das ligações internacionais a partir do aeroporto das Lajes, e aos transportes marítimos de mercadorias. Vamos por partes. No que toca às ligações da Azores Airlines, foram anunciadas ligações durante o inverno IATA para Boston e Nova York a partir das Lajes. Marcos Couto, em representação do Conselho de Ilha, diz que vieram tarde e a más horas.
Em relação às Azores Airlines e às ligações internacionais, entendeu o Conselho de Ilha que, apesar do aparecimento de dois voos, um para Boston e um para Nova York, esses voos aparecem de forma tardia e desconecta, o que levará a um grande esforço da parte de todos os intervenientes para que os voos sejam um sucesso, que não aconteceu, por exemplo, com os voos que ligam São Miguel aos Estados Unidos, quer seja Boston, quer seja Nova York, que sempre tiveram no sistema, e isso dá, obviamente, um outro nível de tranquilidade para quem faz as reservas. E não podemos deixar de lamentar aquela que tem sido a postura das Azores Airlines em relação à Ilha Terceira e às ligações internacionais.
Relativamente ao transporte marítimo de mercadorias de e para a ilha e, em grosso modo, de e para os Açores, é preciso uma maior previsibilidade e é preciso uma alteração do modelo que, diz Marcos Couto, é neste momento um oligopólio absolutamente descontrolado.
Quanto às ligações marítimas, foi o reforço de tudo aquilo que nós temos vindo a falar nos últimos tempos. Quando vemos as ligações serem sistematicamente alteradas e adicionados mais 2, 3, 4 dias e agora, neste último exemplo, mais 8 dias, percebemos claramente que muitos dos produtos que vão chegar aos Açores vão já chegar fora de com o prazo de validade expirado, e esses prejuízos não são assumidos por ninguém. Tal como as exportações, quando exportamos, por exemplo, carcaças, isso implica que a carne fique congelada muito mais tempo daquilo que era suposto, com o natural, a natural perca de valor acrescentado que está associado a este tipo de situações. Portanto, é hoje em dia perfeitamente claro que este é um modelo absolutamente ultrapassado, que não serve à economia dos Açores. É verdade que é um modelo que não custa qualquer dinheiro à região, mas também não é menos verdade que a não existência de custo sai extraordinariamente penalizadora para a economia da região. É caso para dizer que o barato sai caro, e neste caso sai muito, muito caro. E limita extraordinariamente aquilo que é a capacidade de crescimento das empresas açorianas.
Marcos Couto, reeleito para mais um mandato como presidente do Conselho de Ilha da Terceira, e as principais conclusões da reunião que ontem decorreu na Praia da Vitória.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra. O Governo dos Açores consignou a empreitada de construção de 39 habitações na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, pelo valor de 7,7 milhões de euros no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. O auto de consignação da empreitada foi assinado pela Secretária da Juventude, Habitação e Emprego e integra a terceira e última fase da reabilitação do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Maria João Carreiro relembrou que mais de 50% destas habitações estavam omissas nas finanças e no registro predial.
Mesmo assim, garantimos um registro alvarado de loteamento, 112 lotes das várias fases do projeto deste bairro, e que nunca tinham sido efetuadas porque têm responsabilidades políticas e governativas no passado. Mas cá estivemos, cá estamos, mais uma vez, para anunciar uma concretização e não apenas um anúncio sem consequência. Nós cumprimos.
Segundo uma nota do Executivo açoriano, vão ser construídas 39 habitações e infraestruturas inerentes, das quais 11 de tipologia T2, 20 de tipologia T3 e 8 de tipologia T4, para benefício das famílias que já residem no bairro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, revelou que a construção da nova prisão de Ponta Delgada, orçada em 50 milhões de euros, deve arrancar em 2027. Numa nota, o social-democrata explicou que esta informação foi avançada numa reunião pela Secretária de Estado da Justiça. Segundo o deputado, Maria José Barros, indicou que o projeto para a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada deverá estar aprovado no primeiro semestre de 2026 e a empreitada deverá arrancar em 2027. O projeto do novo estabelecimento prisional foi apresentado em novembro de 2018, mas uma decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul determinou que fosse lançado um novo concurso. O deputado social-democrata referiu que o projeto estará concluído em 2026, depois de ter sido deixado na estaca zero pelos governos socialistas. O parlamentar diz ter sido informado na reunião de que será entregue em novembro deste ano o relatório final do concurso para aquisição dos serviços de elaboração do projeto para a nova cadeia. O suplemento extraordinário de pensão, anunciada em agosto pelo Governo da República, começa hoje a ser pago a mais de 2,4 milhões de pensionistas em todo o país. Trata-se de um aumento suplementar entre 100 e 200 euros por pensionista. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
O Conselho de Ministros aprovou em agosto a atribuição de um suplemento extraordinário entre 100 e 200 euros por pensionista, que começa a ser pago hoje a mais de 2 milhões e 400 mil pensionistas em todo o país. O anúncio de António Leitão Amaro, ministro da Presidência, que explica em traços gerais a medida do Governo da República.
Estabelece um suplemento extraordinário entre 100 e 200 euros por pensionistas. Estamos a falar de um apoio extraordinário que atingirá 2 milhões e 400 mil pensionistas. São 200 euros a pagar a quem tenha pensões no seu conjunto até 509 euros e 26 cêntimos, que será um apoio, um suplemento de 150 euros para quem receba entre 509 euros e 26 cêntimos e 1.018 euros e 52 cêntimos e de 100 euros para quem receba pensões entre 1.018 euros e 52 cêntimos e 1.527 euros e 78 cêntimos. É financiada pelo Orçamento do Estado, uma despesa que estimamos de 422 milhões de euros. São abrangidos os pensionistas, recordo que estes são suplementos por pensionista, considerando o rendimento que tem das várias pensões, se for o caso, ou da sua pensão. Estão abrangidos os pensionistas da Segurança Social, os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações e designadamente também de outro sistema que está integrado dentro do sistema público, como sejam os bancários. Este suplemento é sujeito a uma taxa de retenção na fonte em IRS, mas que é autónoma para não causar uma mudança de escalão de retenção na fonte nos pensionistas.
Suplemento extraordinário de pensão começa hoje a ser pago em todo o país, obviamente também aos pensionistas da região autónoma dos Açores.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Seminário Internacional Migrações, Envelhecimento e Diásporas, Desafios e Perspectivas, que se vai realizar quinta e sexta-feira, tem como principais objetivos discutir os processos de envelhecimento e as migrações na sociedade açoriana. Teresa Medeiros, presidente da Comissão Científica e Organizadora, refere que a iniciativa contará com a participação de diversos especialistas que têm teorizado as complexidades da diáspora, nomeadamente Estados Unidos e Canadá, e dos processos de e imigração.
Este seminário internacional decorre da reflexão de uma equipa de investigação que eu coordeno e que investigadores da Universidade dos Açores, a doutora Ana Cristina Paulos, que é socióloga, da Universidade de Coimbra, professor Joaquim Ferreira, e do Canadá, portanto, a doutora Irene Blyer, da Brock University, o doutor José Carlos Teixeira, da British Columbia, e a doutora Sara Vieira, também do Scenic Polytechnic. Esta equipa pluridisciplinar desenvolveu um projeto intitulado Identidades e Trajetórias de Vida de Pessoas Idosas Imigrantes Açorianas no Canadá.
Também investigadora em psicologia e professora catedrática da Universidade dos Açores, explica que as migrações acontecem em qualquer idade, contudo o foco do seminário será em identidades com 65 anos ou mais. Ponta Delgada, aliás, no debate haverá partilha de memórias de diferentes histórias de vida, bem como várias experiências de integração em sociedades de acolhimento.
Na reflexão, a partir dos resultados que obtivemos ao estudar este grupo de imigrantes açorianos de primeira geração a residir em Toronto, nós chegamos à conclusão que os resultados eram realmente interessantes e que fazia a pena refletir e aprofundar este assunto do ponto de vista multidisciplinar. Temos prestigiados especialistas de várias áreas do saber que têm investigado a questão das migrações e do envelhecimento e das diásporas, e também convidar pessoas que estão muito bem integradas em academias canadianas ou americanas e que tiveram experiências de integração de excelência. Portanto, são reconhecidos entre os seus pares no país de acolhimento.
O seminário, que se vai realizar no auditório do Laboratório Regional de Engenharia Civil em Ponta Delgada, não só é gratuito, como também estará aberto ao público em geral.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O terceirense Hugo Pacheco foi o vencedor da maior distância da 5ª edição do Açores Bravos Trail. A prova realizou-se no passado fim de semana na Ilha Terceira e reuniu 755 atletas, mais de metade de fora da ilha. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A 5ª edição do Açores Bravos Trail Run realizou-se no passado fim de semana, com 4 distâncias a serem percorridas: 100 km, 63, 35 e 15. A presença de 755 atletas foi a mais alta até esta 5ª edição, e com as inscrições a terem de ser limitadas, dada a grande procura em vir até à Ilha Terceira para participar nesta que já é considerada uma das maiores provas de trail run do país. Ora, o vencedor da maior distância dos 100 km foi terceirense Hugo Pacheco. Completou a centena de quilómetros no tempo de 11 horas 49 minutos e 33 segundos. Hugo Pacheco não escondia a sua satisfação no final da prova.
A prova obviamente teve as suas dificuldades, numa prova de 100 passamos por dificuldades diversas vezes. A chuva, principalmente da noite, o mau tempo foi um adversário. Mas a pôr à prova a nossa resiliência, nossa capacidade de disciplina em mantermos os nossos treinos. O ano passado tinha dado o saltinho aos 65, tinha conseguido também fazer um segundo lugar geral, ir agora à distância maior, fazer a primeira prova dos três distos, foi um ótimo começo.
Hugo Pacheco, ele que venceu a distância dos 100 km do Açores Bravos Trail Run, 5ª edição, uma organização da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.